ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana, que se encerrou no dia 9 de abril. Hoje, aqui para o bate-papo, estão a Luísa Mussi, do time de análise, e o Alexandre Marques, do time de produtos. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo.
Tudo bem, Ellen? Tudo bem, Lu? É um prazer participar aqui com vocês.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite.
Bom, vamos lá começar a nossa introdução, a famosa introdução pelo contexto, né? De onde partiu, o que aconteceu na última semana, com a Luísa comentando um pouquinho mais para a gente. Luísa, a palavra é sua.
Bom, Ellen, então essa semana a gente viu mais uma vez as preocupações com a inflação no radar. No início da semana, a gente viu a divulgação da ata do FOMC, onde o Banco Central Americano ele reforçou a continuidade dos estímulos monetários e, mais uma vez, deixou claro ali que não está preocupado com essa inflação aí que a gente tem visto, que tem preocupado o mercado no curto prazo. E que o aumento de preços que a gente começa a ver deve ser algo passageiro, e inclusive alguns membros eles até disseram aí que esperam agora então uma queda da inflação ainda nesse ano. Na Europa não foi diferente, a gente também teve divulgação da ata do Banco Central Europeu, foi muito em linha com o que a gente viu nos Estados Unidos. O Banco Central ali ele disse que vai manter os estímulos e que isso não gera nenhum tipo de preocupação com o superaquecimento da atividade por lá e o consequente aumento da inflação. Então, os dois bancos centrais eles tiveram discursos bem parecidos aí quanto a esse ponto de vista, mas o mercado não parece estar comprando 100% essa visão aí. A gente tem visto isso sendo bastante refletido nas curvas de juros, principalmente com os avanços dos rendimentos dos títulos americanos. Na sexta-feira, inclusive, a gente viu alguns dados ali de preços elevados na China e nos Estados Unidos, e isso acabou resgatando ali uma preocupação com uma possível redução de estímulos. Então, essa questão da inflação aí deve continuar acompanhando a gente por um tempo. E como destaque aqui de agenda, a gente viu que o FMI revisou o PIB mundial de 2021 e agora prevê um avanço de 6%. Anteriormente era 5,5% aí para o PIB mundial de 2021. E essa revisão foi muito alimentada ali, principalmente pelo crescimento dos Estados Unidos, onde a gente tem visto um processo de vacinação bem acelerado, estímulos fiscais que acabam tirando um pouco de cena aí esse perigo de uma recessão causada pelo coronavírus, mas destacando aí ainda que o cenário global ainda é incerto. E acho interessante a gente destacar aqui essa questão dos Estados Unidos, né, que o processo de vacinação por lá está bem adiantado e acaba criando bastante expectativa de que a economia por lá seja totalmente liberada dessas restrições sociais em breve, e isso é muito positivo. Então, a gente começa a enxergar aí nos Estados Unidos já toda essa o resultado desse esforço de vacinação já funcionando de uma forma bem positiva, trazendo dados econômicos aí mais positivos. Outro dado também divulgado aqui que interessante comentar com vocês foi a taxa de desemprego da zona do euro, ficou inalterada em fevereiro, então segue aí em 8,3%, e o PMI da China aí que avançou de 51,7 em fevereiro para 53,1 em março.
Tá certo, Luísa. Realmente uma agenda mais intensa de atividade global. Bem interessante essa revisão que o FMI fez. Você até chamou atenção, inclusive, dos Estados Unidos. Eu me recordo que no final do ano passado, quando a gente pegava ali a mediana, né, o que os especialistas estavam esperando para crescimento da economia norte-americana, a gente encontrava um crescimento próximo a 4, 4,5, né? Quando a gente pega essa temperatura hoje, a gente já encontra uma taxa de crescimento para os Estados Unidos ali ao redor de 6,5. Então, a combinação, como o próprio FMI destacou, de todos os estímulos monetário, fiscal e principalmente o avanço da vacinação, fez com que essa revisão em termos de retorno à normalidade trouxesse um baita insumo em termos de recuperação econômica, né? E aqui no Brasil, Luísa, o que você nos conta?
Bom, aqui no Brasil não foi diferente, dados de inflação também ficaram no radar. A gente teve aí como grande estrela da semana a divulgação do IPCA de março, veio ali em 0,93%, então falando de um acumulado aí de 12 meses, fica em 6,10%, e ambos esses números acabaram ficando abaixo aí do que o mercado estava esperando, o que foi uma surpresa positiva. E essa semana a gente também teve o IGPDI, que é outro indicador de inflação, mostrou uma alta de 2,17% em março, também abaixo da mediana do que o mercado estava esperando. Então, esse IGPDI acumulou uma elevação de 7,99% no ano, e quando a gente fala de um acumulado de 12 meses, uma taxa aí bem elevada de 30,63%. E a gente não pode deixar de comentar que no Brasil também a dinâmica da pandemia vem gerando bastante preocupação nos investidores, coloca uma luz ali de maior preocupação na trajetória fiscal do país. A notícia boa foi que em um evento realizado recentemente, o presidente Bolsonaro, ele afirmou estar mais comprometido aí em acelerar a campanha de vacinação, que até deu uma animada ali nos mercados, visto que o que a gente tem, começa a ver nos Estados Unidos anima bastante, né, a possibilidade da gente, então, ter uma abertura e voltar ao normal.
Ale, diante desse contexto que a Luísa comentou aqui, cenário externo, ok, que vai configurando realmente essa leitura de uma recuperação global, mas aqui no cenário doméstico ainda com bastante volatilidade, a questão da inflação segue como um tema presente, as dúvidas, ou melhor, as discussões em torno do orçamento de 2021, a gente começou a observar de novo mais uma pressão na curva de juros. Como que o investidor deve ter essa leitura pensando na renda fixa?
Esse ponto é muito importante, Ellen. A gente acompanhou mesmo uma volatilidade muito grande aí nessa semana aí na curva de juros. Os preços aí mudando de um dia para o outro em torno de 0,20 nas taxas pré-fixadas e nas taxas de inflação. Isso, se você for considerar de um dia para o outro, é bastante taxa, né? Então, o investidor, nesse momento, é lógico que abriu possibilidades de retorno em operações aí pré ou atrelada à própria inflação, curtas, acima do que estava sendo trabalhado aí na semana passada. Então, a gente entende aqui que há possibilidades de investimento no mercado que estão dando um prêmio aí através do indexador pré-fixado em inflação. E eu volto a dizer aí que os curtos, eles estão com esse prêmio aí interessante para os clientes.
Então, olhar para essa abertura de curva, né, conversar com seu especialista de investimentos e verificar se surgiu ou não uma oportunidade. E interessante você colocar aqui que não apenas nos longos, né, mas nos curtos também. Ale, mais algum ponto?
Só lembrando aí os investidores que a Ágora tem hoje no seu portfólio, aí na prateleira de renda fixa, papéis isentos, papéis ou CDBs, atrelados a pré-fixar, a taxa pré-fixada, atrelado a IPCA, que eu acho que a gente consegue atendê-los da melhor forma aí para buscar retornos atrativos no curto prazo.
Tá ótimo, Ale, muito obrigada pelas considerações. E Luísa, para a gente encerrar aqui, né, o que nos aguarda na próxima semana?
Bom, Ale, semana que vem, dados de atividade, vendas no varejo no radar.
Alexandre, Luísa, muito obrigada por todas as considerações, mas o Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima!
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.